Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants have been pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good! Good!
5 from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstar.
Fala, galera da Giants Nation. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Dessa vez, só eu, o Daniel, da arroba New York Giants Sports no Twitter, New York Giants BR. Quem não segue ainda, segue lá. Quem já segue, recomenda para os amigos. E vamos falar um pouco de Giants hoje, que o futebol americano voltou. O futebol americano voltou, já tivemos o primeiro jogo da pré-temporada do Giants. Já estamos no training camp, já estamos em full mode, full season mode. Então é hora de falar um pouco de Giants. E é isso, vamos falar um pouco do jogo de sábado passado contra o Jets. Vamos falar um pouco dos moves que o Giants fez, né? Duas trocas, que vocês já devem estar sabendo, né? E vamos falar da tabela, do que eu acho que o Giants vai conseguir com a tabela atual que o time tem, né? Então vamos lá.
Touchdown, Giants!
Começando pelo jogo contra o Jets. Eu vou ser rápido, porque um jogo de pré-season não importa tanto assim. Mas alguns pontos têm que ser ressaltados. O primeiro, a OL. Eu acho que é o mais importante de todos eles, inclusive. O Giants precisa, tá mais do que claro, do que o Giants precisa trazer mais jogadores pra linha ofensiva. O próprio Joe Judge sabe disso, o Dave Gettleman sabe disso, eles deram entrevista coletiva e já falaram que vão olhar o mercado, vão ver quem tá disponível na free agency, vão ver quem pode ser cortado nos próximos dias, né, enquanto os times chegam nos 53 jogadores finais, e para trazer mais jogadores. Mas o time não pode manter a linha ofensiva do jeito que tá. A linha ofensiva titular, até que tudo bem. O Giants confia no Matt Peart e tem que confiar mesmo. Foi uma escolha de terceira rodada, então tem que dar a chance dele mostrar o que ele pode fazer. Andrew Thomas, obviamente, foi uma escolha de uma pick 4 de draft, então ele vai ser titular e inclusive foi muito bem no jogo. O Will Hernandez, que também foi muito bem no jogo, me impressionou como right guard. Vai ser titular também. Shaylen Mew não jogou, né, mas vai ser titular. O Giants vai dar essa oportunidade para ele, até porque quando ele foi titular no ano passado, ele fez coisas muito boas pro time. E o center é o Nick Gates também, então essa linha titular não vai mudar. Não esperem que cheguem, não esperem a chegada de um grande OL, um cara para ser titular nessa linha ofensiva, não vai acontecer. Mas o que a gente tá falando aqui é de melhorar o depth da linha ofensiva. O Giants precisa trazer melhores reservas, porque não tem condição de o Giants... Porque a linha ofensiva é um lugar que sempre tem lesões, né? A gente sempre vê lesões na linha ofensiva. E não tem condição de o Giants ver um jogador desses subindo para a linha titular e estragando completamente um jogo. A gente viu Kenny Wiggins em campo, no lugar do Shaylen Mew, e ele foi horrível, horroroso, muito ruim. E não só contra o time titular do Jets, contra a defesa titular do Jets, que jogou umas duas ou três séries, né? Duas ou três campanhas. Ele foi horroroso no quarto do jogo, contra os terceiros reservas do Jets. Ele é muito ruim, o Kenny Wiggins. Ele não é muito rápido, não tem muito atleticismo, né? Digamos assim. Ele parecia completamente descoordenado, os pés das mãos, o movimento. Movimento de pés horroroso, o mirroring dele, né, que é quando o OL busca fazer mais ou menos os mesmos movimentos do DL para ficar à frente dele e espelhar os movimentos, por isso que chama mirroring, para poder conseguir esse bloqueio. Horroroso, horroroso, errou, inclusive num sec que o Giants sofreu, ele, inclusive, não sei nem o que ele pensou ali, ele ficou parado, parecia que tinha bugado o jogo e ele ficou parado, assim. Então, assim, não tem condição. Chad Slade jogou muito mal também, e olha que ele é um dos melhores da nossa linha reserva. O Jonathan Harrison tá machucado, né, que era um cara que podia ser talvez o melhor OL reserva que a gente tem, mas não jogou, tá machucado. E o Nate Solder, a mesma coisa, também não jogou, tá voltando de lesão. E o Nate Solder, a gente viu ele como reserva, até que é um bom depth, mas a gente viu ele em campo e não foi bom quando a gente viu em 2019. Tem um ano que ele não joga futebol americano, então a gente não sabe muito bem como ele tá, né. O Giants trouxe Ted Larsen, eu não vou falar que sei muito sobre o Ted Larsen, mas eu perguntei para alguns torcedores dos Dolphins e eles falaram que o Ted Larsen é o pior linha ofensiva que eles já viram na história deles vendo o Dolphins. E ele tem 34 anos, assim, não é um cara que vai ser um bom depth pra linha ofensiva do Giants. Então, assim, o Giants precisa urgentemente trazer linha ofensiva, isso ficou claro, e eu acho que vem mais um ou dois linhas ofensivas por waivers, por free agency aí. Ainda não chegou, né, eu tô gravando isso no dia 18, quarta-feira, dia 18, e o Giants ainda não contratou ninguém pra exposição, mas eu acho que vai acabar trazendo, porque ficou bastante claro que não tem condição do time manter esse depth e correr o risco de qualquer lesão que aconteça na linha ofensiva acabar com a temporada regular. Segundo ponto que eu acho importante destacar do jogo de sábado passado é o David Seals. Foi um wide receiver que estava tendo um excelente training camp, um dos destaques, estava recebendo snaps até com o primeiro time, jogou muito bem, fez uma recepção muito boa pelo lado esquerdo do campo, acho que foram 40 jardas a recepção, foi uma recepção longa, foi muito bem nesse lance. Ele teve um release muito bom pelo lado direito, que ele conseguiu uma falta, né, uma pass interference que deixou o Giants numa primeira pro gol. Também foi uma rota longa que ele fez, deixou o Giants numa primeira pro gol, e depois o Corey Clement sofreu fumble, né, foi logo antes do fumble do Clement, mas também conseguiu isso no jogo, conseguiu receber um bubble screen. Ele fez uma rota muito boa também numa curl ali na primeira recepção dele no jogo, que ainda era o Mike Glennon em campo, que foi uma rota muito bem feita, ele conseguiu umas 12, 13 jardas. Então o David Seals foi um cara que impressionou, jogou bem. Eu cada dia que passa eu acho que ele vai conseguir uma vaga nesse roster. Não sei exatamente como, se o Giants vai trocar algum dos wide receivers que tem para abrir um espaço pro David Seals e confiar nele como um quinto ou quarto wide receiver do time, ou se ele vai conseguir a última vaga e vai ter que acabar jogando alguns snaps de special teams. Mas ele é um cara que tá, com certeza o estoque dele tá subindo bastante. Por último, falar do Clayton Thorson e do ataque, né? Graças a Deus o Clayton Thorson não é mais QB do Giants, foi cortado. O Giants trouxe o Brian Lewerke, né, pro lugar dele, porque que jogador ruim, mano. Puta, eu acho que ele é o pior jogador, o pior quarterback que eu já vi na NFL. Meu amigo, ele é muito ruim, assim, não tem como nem descrever, eu não consigo nem falar dele, quem viu o jogo sabe. Era assim, os passes longos dele, teve umas duas ou três jogadas, uma pro Damian Willis, eu lembro de cabeça agora, uma pro Damian Willis, que ia ser um touchdown, uma pro Dante Pérez também, que, mano, ele joga, ele tava livre, esses dois wide receivers nas jogadas estavam livríssimos pra rotas longas. O do Damian Willis, inclusive, seria um touchdown, ele tava já na end zone. E o cara lançou a bola na arquibancada, assim. É um negócio ridículo, o Clayton Thorson. Fora outras jogadas, como numa quarta pra sete, ele lançar um check down pro Sandro Kletzgammer, que é um running back, que é o running back que teve uma boa jogada, inclusive. Ele lançar um check down pro Sandro Kletzgammer numa quarta pra sete, sendo que o Kletzgammer tava marcado ainda. E ainda lançou um passe, tipo, um foguete, tá ligado? Não, é ridículo. O Clayton Thorson é ridículo. Então, o fato dele ser ridículo dificulta até a própria análise dos outros jogadores e do ataque, que é onde eu quero chegar. O ataque do Giants não foi bem no jogo, né? A gente queria ver como é que tava o sistema do Jason Garrett, a gente quer ver um ataque muito melhor do que o do ano passado, com certeza. O ataque do ano passado do Giants foi uma piada. E nesse jogo não foi muito bem, né? A gente só conseguiu 7 pontos no jogo inteiro. Muitos three and outs, muitas jogadas, assim, muitos erros individuais, né? A gente teve, como eu disse, o Clayton Thorson cometendo vários. Teve o fumble do Corey Clement, que eu falei também. Teve alguns drops. Se eu não me engano, teve um drop do... foi do Dante Pérez, talvez, eu acho, numa terceira descida. Teve drop de algum wide receiver, ou de algum tight end, acho que foi do Ryzen John, na verdade, o tight end. Teve, enfim, muitos erros individuais, muita pouca produção, muitos three and outs, muitas jogadas de curta distância e tal. Mas como eu disse, não tem como analisar direito esse jogo. Eu espero que a gente tenha como analisar melhor nos próximos jogos com o Brian Lewerke. Não tem muito como analisar esse jogo com o que estava acontecendo em campo e os jogadores que estavam em campo, né? Isso que complica muito. Porque, como eu disse também, houve jogadas muito boas que o Damian Willis estava livre, o Dante Pérez estava livre e o Clayton Thorson errava a leitura ou lançava a bola completamente errado. Então não tem muito como criticar o ataque do Jason Garrett por enquanto. Eu vi muita gente criticando, por isso que eu queria entrar nesse ponto aqui. Não tem muito como falar muito sobre esse ataque e a falta de produção dele nesse jogo. Tomara que a gente consiga ver melhor nos próximos jogos. Sobre o jogo de sábado, é isso. A gente perdeu por 12-7, pré-temporada. Foi legal ver o Giants de volta em campo. Foi legal ver a torcida, né, no MetLife Stadium de novo. Mas o jogo em si foi bem ruimzinho e é isso. Agora é esperar a temporada regular. Vamos ver os próximos jogos também da pré-season pra ver como fica o depth e o roster. Mas é isso. Sobre o jogo de sábado, eu queria falar só isso mesmo. Vamos pro próximo. Touchdown, Giants! Bom, agora vamos falar de dois movimentos do Giants, né? O Giants fez duas trocas. Duas trocas por dois corners. Duas trocas por dois corners do draft de 2018. E duas trocas por dois corners que tem 25 anos. E não são o mesmo jogador. Primeiro, vamos falar primeiro da primeira troca. O Giants trocou uma escolha de sexta rodada do draft de 2023 pelo cornerback Keon Crossen, do Houston Texans. Sobre essa troca, primeiro que a compensação é muito baixa, né? Então a gente não tem muito que se preocupar com ela. Um sexto round do draft de 2023 é uma pick, primeiro que está muito distante, né? Tem mais um draft, tem todo 2022 ainda para acontecer para chegar no draft de 2023. E é uma escolha só de sexta rodada, então o Giants não perde muita coisa na troca, né? E sobre o Keon Crossen, ele é um cara que, por mais que eu tenha dito que ele é um corner, ele não vem pra ser corner. O Keon Crossen claramente veio pra trabalhar no special teams do Giants. A gente sabe que no ano passado, o grupo de gunners do Giants, o special teams em si do Giants, de marcação de campo, né, não foi bem, né? A gente tinha alguns jogadores, alguns se machucaram, né? O Nate Ebner foi um deles, se machucou, inclusive ainda não voltou pro time. O Cody Cork, que também tá free agent, era o outro gunner do time, que também se machucou, e aí o Giants teve que colocar alguns outros jogadores por lá que não deram muito certo, e a cobertura de punts do Giants não foi boa, a marcação de campo nesse sentido não foi boa, e o Giants viu uma necessidade de melhorar nessa área, né? E aí, por essa razão, trouxe o Keon Crossen. Eu acredito que 95% dos snaps dele e do motivo do Giants ter trazido ele foi por isso, foi pro Special Teams. Ele já trabalhou no Special Teams do Joe Judge em New England em 2018, porque, como eu disse, ele foi a escolha do draft de 2018, a escolha de sétima rodada do próprio Patriots. E como Special Teamer, ele é um excelente Special Teamer. Eu vi alguns snaps dele no Special Teams, alguns highlights, inclusive um do AFC Championship, né? Quando foi Houston Texans e Kansas City Chiefs, uns dois anos atrás, que muito bom jogador de Special Teams mesmo. Ele é extremamente rápido, ele correu o 40 yard dash dele em 4.2 segundos, então assim, extremamente rápido, é um excelente tacleando, então ele é muito bom dando tackles, ele não é raro você ver ele errar um tackle, que é muito importante para o jogador de Special Teams, né? E é muito bom em cobertura, ele é um dos melhores jogadores de Special, era um dos melhores jogadores de Special Teams do Texans, e um dos melhores da NFL, inclusive, ele foi na temporada passada, o quarto jogador da NFL com mais tackles no Special Teams, se eu não me engano ele teve 42 tackles de Special Teams temporada passada, ou 39, é um negócio assim, foi o quarto jogador da NFL com mais tackles no Special Teams no ano passado. No ano que ele trabalhou com o Joe Judge, em 2018, ele foi o terceiro melhor em tackles de Special Teams da NFL. Então assim, é um cara que tem muito potencial nessa área do campo, e a gente sabe a importância que o Giants dá pra ela, sendo que o Joe Judge vem de um background de Special Teams, né? Ele era coordenador de Special Teams do New England Patriots, então a gente sabe a importância que ele dá pra essa área, e o Keon Crossen vem pra isso, ele vem pra melhorar uma área secundária que, tá, que era realmente um pouco deficiente no Giants. E assim, depth para a posição de corner, que o Giants não precisa tanto, mas é sempre bom melhorar, né? E o Keon Crossen é um cara que eu, pelo menos, acho melhor do que, por exemplo, o Madre Harper, que era um dos jogadores para depth, ou então o próprio Isaac Adam, que a gente vai falar já já. Então, traz mais depth para a posição, provavelmente não vai receber quase nenhum snap como corner em campo mesmo, a não ser que o Giants bate na madeira. A não ser que o Giants tenha alguma lesão importante na posição. Provavelmente quase todos os snaps dele vão ser mesmo no Special Teams. E eu acredito que foi uma troca decente por causa disso, porque ele realmente é um dos melhores jogadores de Special Teams da NFL e dos times em que passou, né? A segunda troca que o Giants fez foi uma troca corner por corner. O Giants trocou o cornerback Isaac Adam pro Green Bay Packers pelo cornerback Josh Jackson. De Green Bay, né? Josh Jackson foi uma escolha de segunda rodada do Packers no draft de 2018, também tem 25 anos, que não penou, mesmo igual o Isaac Adam. Basicamente o Giants trocou 6 por meia dúzia e tá tentando ver se uma mudança de ares, se o potencial do Josh Jackson saindo do college pode retornar com uma mudança de ares, uma mudança de sistema, de esquema defensivo e tudo mais. Porque o que o Giants fez foi basicamente trocar 6 por meia dúzia. O time mandou o Isaac Adam, que era um corner que muita gente criticou no ano passado. Ele foi mal mesmo no ano passado, ele não foi um corner dos melhores. O Giants, inclusive, próprio Patrick Graham já confirmou isso, o defensive coordinator do Giants. O Giants, inclusive, teve que jogar muito mais em zona e mudar o sistema defensivo, colocar mais ajuda de safeties pro lado do Isaac Adam por conta da deficiência dele em coverage e tudo mais. Então ele não é um cara que vai fazer tanta falta no time. E o time pega, e o Giants pega o Josh Jackson, que é um cara que teve os mesmos problemas em Green Bay, que ele veio com grande potencial de Iowa. Eu lembro dele em Iowa jogando muita bola, e eu lembro especificamente de um jogo que eu assisti, que era Iowa contra o Wisconsin Badgers, e o Josh Jackson destruiu aquele jogo, simplesmente. Ele quase que, eu não vou falar que ganhou o jogo sozinho, né, mas ele de longe foi o melhor jogador em campo daquele jogo. E o Giants tá fazendo essa troca bancando esse potencial e vendo o que consegue tirar do jogador, né? O Josh Jackson, ele é um cara que no último ano dele de college, em 2017, ele teve 27 passes desviados em uma temporada. É um absurdo, 27 passes desviados. Ele chegou em Green Bay e em 2018, na primeira temporada dele, ele foi bem até. Eu vi alguns torcedores do Packers falando e tudo mais. E ele não foi mal no primeiro ano dele como um rookie corner, né? Considerando que ele foi um rookie numa das posições mais difíceis da NFL. Ele não foi mal, ele era inclusive titular em Green Bay nesse ano. E aí, de 2018 pra frente, deu uma piorada grande. Até que no jogo passado da preseason ele cedeu 7 recepções e não tinha mais clima pra ele em Green Bay. Pelo que eu li dos torcedores, ele provavelmente seria um dos jogadores cortados por Green Bay. Ele não ia nem fazer o 53-man roster deles. E o Green Bay acabou conseguindo uma troca pelo Yadon, para ver se é a mesma coisa, né? Se o Yadon, numa mudança de áreas, mudança de esquema, consegue jogar melhor. Sobre o Josh Jackson um pouco mais, ele, na carreira dele em Green Bay, ele não conseguiu nenhuma interceptação, mas ele teve 86 tackles. Ele conseguiu um fumble retornado para TD. Ele retornou um fumble para touchdown já. E ele conseguiu 12 passes desviados, né, em 3 temporadas, tá? Uma média de 4 por temporada. É um corner que, na minha visão, e vale ressaltar também, né, ele jogou 559 snaps no Special Teams do Packers. Ele jogou cerca de metade ali, um pouco menos da metade de snaps do grupo de Special Teams do Packers. Então pode ser que ele ajude um pouco nessa área também, tá? Eu não me surpreenderia se o Giants colocasse ele pra jogar alguns snaps no kickoff, ou alguns snaps na coverage de punt, né, na cobertura de punt. Mas eu acho que a troca pelo Josh Jackson é mais por um corner do que a troca pelo Keon Crossen, se vocês me entendem. O que eu quero dizer? Eu acho que o Josh Jackson vai estar acima do Keon Crossen no depth de corner. Eu acho que ele, por exemplo, vamos supor que o Darnay Holmes se machuque, o Aaron Robinson não tenha se recuperado da lesão ainda, o Rodarius Williams é um rookie, o Giants não quer confiar nele. Eu acho que o Josh Jackson entra em campo antes do Keon Crossen. Eu acho que o Giants vê mais potencial nele, nesse sentido, né, de jogar snaps defensivos realmente. O Josh Jackson, só pra terminar, eu falei que ele jogou um pouco no Special Teams e tudo mais, ele é um cara que tem mais versatilidade do que o Isaac Yadom, e eu acho que esse foi um dos motivos da troca também. Eu acho importante ressaltar isso. Ele nunca jogou um snap como safety em Green Bay, né? Mas eu lembro que saindo do college, muita gente falava que ele podia ser transformado em um safety. Então, eu acho que a versatilidade que ele traz de poder jogar não só no special teams, coisa que o Yadom também não fazia, mas como corner e safety, e até, quem sabe, às vezes como um box linebacker ali, quando o Giants tiver numa terceira longa para marcar tight end, alguma coisa desse tipo, ficar ali no box, ele possa fazer, entendeu? E eu acho que talvez isso tenha sido um fator que o Giants tenha aberto os olhos e falado, ah, talvez essa troca valha a pena pra gente, vamos fazer logo ela e trazer esse jogador que com potencial maior do que o Yadon pode dar pra gente esse ano. E acredito que é isso sobre as trocas, tá? Eu acho que nenhum dos dois vai ser titular, nenhum dos dois vai jogar muitos snaps na defesa. A gente sabe que nossa secundária é lotada de gente. O Logan Ryan e o Julian Love podem jogar com o corner. Além deles, a gente ainda tem James Bradbury, a gente ainda tem a Dory Jackson, tem o Darnay Holmes. A gente draftou um corner no terceiro round desse ano, que tá se recuperando de lesão. E se voltar, obviamente, vai receber a snaps, porque ele foi uma escolha de terceira rodada. A gente tem o Xavier McKinney, pode jogar um pouco no slot também, ele fez algumas vezes essa função. A gente tem o Rodarius Williams, que foi uma escolha de sexta rodada, que tá indo muito bem no training camp, apesar de não ter ido bem contra o Jets. E agora a gente tem Josh Jackson, tem o Madre Harper e também tem o Keon Crossing. Então a gente tem muito depth nessa área. Eles não devem receber muitos snaps defensivos, definitivamente. Vem pra ser deles dois, né? Ambos vem pra trazer mais depth pra essa posição. E para trabalhar no special teams do Joe Judge, que precisava realmente melhorar. Sobre as trocas é isso, sobre o jogo é isso. Vamos falar agora da tabela e do que eu espero dos jogos do Giants nesse ano. Touchdown, Giants! Então vamos para a tabela do Giants agora. Bom, o Giants fez muitos movimentos no off-season, né? A torcida tá empolgada, bastante empolgada. Fazia tempo que a torcida do Giants não ficava tão animada pra uma temporada, pra ver o que o Giants vai conseguir fazer em campo. Quem sabe competir por playoffs. A gente sabe que nossa divisão não é uma divisão das mais fortes, que todos os times são competitivos entre si ali, e que a gente tem chance de ganhar a divisão esse ano, chegar em playoffs e competir. O final do ano passado também motiva muito nesse sentido, porque o Giants terminou muito bem o ano passado. Né? O time começou 0-6 e terminou quanto mesmo? 6-4, né? No restante da temporada. Então, terminou com recorde positivo nos últimos 10 jogos do ano, e a gente sabe que a gente tem chance. E por isso eu vim trazer a tabela pra vocês. Vamos ver o que eu acho que o Giants vai fazer, qual o recorde, se a gente vai pra playoffs, se a gente não vai pra playoffs, como o Giants vai competir esse ano, né? Eu abri a tabela do Giants aqui, que obviamente eu não sei de qual, eu sei os primeiros jogos só de qual, a tabela até o final eu não vou saber, óbvio. E vamos lá. Primeiro jogo do Giants, Week 1, é contra o Denver Broncos no MetLife Stadium. Eu acho que vai ser um jogo bem pegado, tá? São duas defesas muito boas, dois QBs que não são tão confiáveis, seja o Drew Lock, seja o Teddy Bridgewater, qualquer um dos dois não é o melhor QB da NFL, tá longe de ser o melhor QB da NFL. O Broncos tem o Cortland Sutton voltando de lesão, então é mais uma dúvida ali na posição de wide receiver. E defensivamente, e o Giants, obviamente, tem o Daniel Jones, que é ainda um questionamento, né? A gente tem a linha ofensiva, que é uma questão bem grande pra gente também, que vai ter que bloquear Von Miller e Bradley Chubb. Então, eu acho que vai ser um jogo de defesas, eu não acho que vai ser um jogo de grande pontuação. Inclusive, já coloquei uma aposta no under desse jogo, quem quiser seguir aí minha call, vai na sua casa de apostas e ver como é que é. O under do jogo, quando eu apostei, tava em 47.5, eu coloquei menos de 47.5 totais no jogo, porque eu acho que vai ser um jogo de defesas. E são duas defesas muito boas, né? A defesa do Broncos, eu não tenho os números exatos aqui, mas acredito que tenha sido top 10, normalmente fica no top 10, é uma defesa com grandes nomes, como eu disse, tem Von Miller, tem Bradley Chubb, a secundária é muito boa, inclusive são dois times muito parecidos defensivamente. A melhor área do time do Broncos é a secundária, a melhor área do time do Giants é a secundária. Dois times que tem DLs muito fortes, né? A do Giants com Dexter Lawrence, com Danny Shelton, Austin Johnson e Leonard Williams, que ano passado teve um ano absurdo. E o Broncos com... O Broncos joga num esquema diferente, né? Joga no 4-3, mas com Von Miller e Bradley Chubb e pelo meio. Ainda tem bons jogadores também, se não me engano tem o Derek Wolf por lá ainda, não tenho certeza, mas de qualquer forma tem jogadores bons na DL deles. E mas pessoalmente, primeiro que o jogo é em casa, né, é no MetLife Stadium, e segundo que eu confio mais no Daniel Jones do que do Drew Lock. Eu confio mais no Kenny Golladay do que no Jerry Jeudy, eu confio mais no Sterling Shepard do que no KJ Hamler, eu confio mais no Saquon Barkley do que vai estar de volta, tá? Já, tipo, a gente sabe que vai estar de volta, a gente não sabe exatamente quantos snaps ele vai receber, mas ele deve jogar. E eu confio mais no Saquon Barkley, Davante Booker e Corey Clement do que no Javonte Williams, que é um rookie que a gente nunca viu jogar na NFL, e no Melvin Gordon. Então, eu digo que esse jogo é uma vitória pra gente, eu acho que a gente ganha. Tem muito tempo que o Giants não ganha o primeiro jogo da temporada, né? Então, se eu não me engano, desde 2016. Então, eu acho que essa streak vai acabar, eu acho que a gente ganha do Denver Broncos, tá? O Giants, logo depois, o Giants joga no primeiro Thursday Night do ano, né? O primeiro Thursday Night do ano, porque o primeiro jogo da temporada é uma quinta-feira, mas não é considerado Thursday Night, tá? O Giants já viaja fora de casa contra o Washington Football Team, rival de divisão. Pra mim, o rival mais competitivo da divisão. O Giants viaja pra Washington numa quinta-feira, pós-jogo contra o Broncos, pra enfrentar o time de Washington. Novamente, eu posso repetir o que eu disse sobre o Broncos, né? Vai ser um jogo provavelmente bem defensivo. A defesa de Washington é muito boa, a defesa do Giants é boa. Dois ataques que a gente não sabe exatamente como vão jogar, né? Ainda. E assim, por mais que eu confie mais no Daniel Jones do que no Ryan Fitzpatrick, eu acho, pra mim, Daniel, a defesa do Washington é a melhor defesa da NFL. E isso vai dificultar muito pro Daniel Jones pra esse ataque. Não sei exatamente como vai estar o avanço do ataque ainda no segundo jogo da temporada, né, do Jason Garrett. Como é que vai estar o ataque no segundo jogo. O Giants não vai ter descansado, né, vai ter que fazer uma viagem. O Giants vai dar tempo nem de treinar, porque o Giants joga no domingo. Segunda-feira, obviamente, é dia de descanso, né, porque domingo os jogadores tomam muita porrada e tal, é pancado, mas o tackle pra lá e pra cá. Então tem que ter um tempo pro corpo se recuperar dessas pancadas. Terça-feira o time treina, quarta-feira viaja pra Washington e quinta-feira já é o jogo. Então o Giants vai ter um treino até o jogo de Washington. Fora que o time não vai ter descansado a semana inteira, fora que o time vai ter que fazer uma viagem, Washington não, né? Então, assim, eu espero que o Giants possa ganhar esse jogo, mas eu acho que no fim das contas vai acabar perdendo. Eu acho que vai ser por pouco, mas eu acho que o Giants perde esse jogo. Washington se reforçou bem esse ano também. E eu acho que, como eu disse, eu acho que é o time que vai competir com a gente pela divisão. Então, eu acho que o Giants perde e fica 1-1, tá? No segundo jogo da temporada. Terceiro jogo da temporada, Giants e Falcons, novamente em casa, no MetLife Stadium. E aí, meu amigo, é basicamente o inverso do Washington, né? E, inclusive, por isso que eu acho que a gente ganha, já deixando um spoiler aqui. Vamos lá. Primeiro, o Giants joga em casa. O Giants vai ter 10 dias de descanso, porque o Giants vai ter jogado numa quinta-feira e só volta a jogar no domingo. Então, o Giants vai ter 3 dias de descanso e de treino a mais do que o Falcons. O Falcons tem uma defesa muito ruim ainda, é uma defesa bastante limitada pro ataque do Daniel Jones. O ataque do Falcons perdeu o Julio, né, e a gente sabe que nossa secundária é muito forte. Além disso, esse jogo é o jogo da cerimônia de Ring of Honor, né, do Eli Manning, de aposentadoria da camisa do Eli. Então o time vai estar empolgado, a torcida vai estar muito empolgada com esse jogo também, vai estar todo mundo homenageando o Eli e tudo mais, vai ter toda aquela festa. Então eu acho que o Giants vai estar mais forte do que o Falcons nesse momento e vai ganhar esse jogo. Giants 2-1 na Week 3. Week 4, o Giants pega o New Orleans Saints fora de casa, em Nova Orleans. E esse jogo é um jogo que é muito difícil de prever, né? É muito difícil de prever, porque a gente não sabe o que esperar do Saints. O Saints é um time que ainda é muito forte, tem jogadores como Alvin Kamara, tem jogadores como Michael Thomas, a defesa do Saints ainda é muito boa, com o Cameron Jordan, com o Marshawn Lattimore, e a gente sabe que não vai ser um jogo fácil, né? O Sean Payton é um cara muito inteligente, né? Um técnico muito inteligente, um dos melhores head coaches da NFL. Então, a gente sabe que ele vai esquematizar bem o jogo do Saints nesse jogo. E só que o Saints perdeu o Drew Brees, né? A gente tem todos esses pontos positivos pro Saints, da mesma forma que tem o ponto negativo do QB deles. O QB deles nesse momento vai ser Tyson Hill ou James Winston. James Winston, quem ganhar essa competição aí. Então, é um QB nada confiável, assim, contra a nossa defesa, né? É um QB que realmente não assusta. E por isso que é tão difícil de prever esse jogo. Será que o Sean Payton vai conseguir fazer com que esse QB jogue minimamente bem? Será que ele, esse QB não vai conseguir levar o Saints a muitas vitórias? Como é que vai ser? Eu, pessoalmente, até ver, não vou confiar demais. E vou dizer que o Giants ganha de novo esse jogo. Eu acho que o Giants ganha do Saints aqui. Eu acho que esse QB, qualquer um dos dois QBs do Saints, não, assim, não me passam nenhuma confiança de vitória deles. E eu acho que a gente consegue fazer o mínimo para ganhar nesse jogo no ataque, porque a defesa do Saints, por melhor que seja, não é das melhores da NFL. Assim, a secundária do Saints não é um absurdo. Sabe que nosso grupo de wide receivers é muito forte. Provavelmente nesse jogo aí a gente já vai ter o Kadarius Toney em força com total, né? Que a gente sabe que ele tá se recuperando de lesão. Então eu vou dizer que o Giants ganha esse jogo. Giants 3-1 na semana 4. Semana 5, e agora vocês não vão gostar muito de mim. Giants e Cowboys fora de casa em Dallas, e eu acho que o Giants perde, tá? O Giants e Cowboys, primeiro que, sabe aquele ditado que diz que clássico é clássico? Clássico é clássico, e não é porque o Cowboys tem uma defesa merda que a gente obrigatoriamente ganha esse jogo. O Dallas vai ter a volta do deck, o Dallas tem CeeDee Lamb, o Dallas tem o Amari Cooper ainda, o Dallas tem Michael Gallup, o Dallas tem Ezekiel Elliott, o Dallas tem a linha ofensiva. A gente tem que respeitar esse ataque do Dallas Cowboys. O jogo fora de casa, o Giants viajando duas semanas seguidas, né? Viaja pra New Orleans, viaja de novo pro Texas aqui. E eu acho que a gente vai splitar contra o Dallas, já vou dar um spoiler de mais pra frente, quando a gente enfrentar o Dallas em Nova York. E eu acho que aqui a vitória é do Dallas, tá? Eu acho que o Giants também pode entrar um pouco de salto alto, porque vai estar com um recorde, na minha cabeça, positivo. Então, eu acho que a gente acaba perdendo esse jogo e o Giants cai para 3-2, tá? Na semana 6, o Giants enfrenta o Los Angeles Rams em Nova York. E esse jogo, eu acho que ele vai ser mais pegado do que o normal, do que muita gente espera, porque o Rams tem que fazer uma viagem muito longa. O Rams basicamente cruza todo o país para chegar em Nova York, né? Eles estão saindo de Los Angeles para Nova York, a distância é muito, muito grande. E isso pode cansar um pouco os jogadores deles, mas o Rams é um time melhor que o Giants, a gente também não pode ser irreal a esse ponto, né? Eles trocaram pelo Matthew Stafford, eles contrataram o DeSean Jackson, ele já tem Cooper Kupp, ele já tem Robert Woods. Na defesa, não preciso nem falar que ele tem Jalen Ramsey e tem Aaron Donald, né? E esse jogo aqui, eu acho que é uma derrota pro Giants, e o Giants cai pra 3-3, né? Ponto 500. Semana 7, Giants enfrenta o Carolina Panthers em Nova York de novo. E aqui eu acho que o Giants ganha. Eu acho que o Panthers ainda é um time em rebuild. O ataque do Panthers ainda precisa de... Apesar de eu gostar bastante do Joe Brady, tá, que é o coordenador ofensivo, eu acho que o ataque do Panthers ainda precisa de algumas melhoras. A linha ofensiva do Panthers é bem ruim. Então a DL do Giants vai ter um field day aqui, eu acho. E defensivamente o Panthers tem muitos jogadores novos também. Não é uma defesa extremamente consolidada, nem nada disso. O Panthers ainda é um time em construção, e eu acho que aqui o Giants consegue ganhar e vai pra 4-3, tá? 4-3. Na semana 8, o Giants enfrenta o Kansas City Chiefs fora de casa. Eu não preciso nem falar nada, eu acho, né? Kansas City Chiefs fora de casa, Patrick Mahomes, Andy Reid, duas vezes, foi pro Super Bowl nos últimos dois anos, e assim, é um time muito melhor que o nosso. Não preciso falar nada, Giants perde, cai pra 4-4. Giants volta pra Nova York na semana 9 pra enfrentar o Las Vegas Raiders. E aqui eu acho que a gente ganha, tá? Eu acho que o Raiders é um time muito inconsistente. Eu acho que o time nem é ruim de nomes, mas eu acho que é um time muito inconsistente. A defesa do Raiders é muito ruim ainda. Eu, pelo menos, sou o único nome de peso assim, que eu me lembre na defesa do Raiders é o Yannick Ngakoue. E, diga-se de passagem, nem jogou tão bem assim no ano passado quando foi pro Ravens, né? Quando foi trocado do Jaguars pro Ravens, ele nem foi tão grande coisa assim. O Raiders tem também ali o linebacker, tem o Corey Littleton e tal, mas assim, nada de nenhum nome absurdo. E eu acho que aqui o Giants ganha e vai pra 5-4, né? 5-4, semana 10, o Giants tá de bye. então folga, né? E aí na semana 11, o Giants enfrenta o Tampa Bay Bucks do nosso querido Tom Brady, fora de casa, em Tampa Bay. Esse jogo aqui vai ser pegado. A gente viu no ano passado esse confronto e o Giants quase ganhou. Se o Daniel Jones tivesse tido um jogo um pouquinho melhor, o Giants tinha ganho essa partida, tá? Eu pensei muito em dar a vitória pro Giants aqui, porque a gente sabe que todo ano tem uma zebrinha no calendário, né? A gente sempre ganha algum jogo inesperado e sempre perde algum jogo inesperado. Nunca é do jeito que a gente pensa. E eu pensei seriamente em colocar uma vitória aqui pro Giants saindo da bye, porque, primeiro porque tá saindo da bye, então o Giants tem uma semana a mais pra se preparar pra esse jogo, né? E segundo porque a gente viu quão pegado foi no ano passado. O Giants é um matchup bom contra o Tampa Bay Buccaneers. A força do Tampa Bay Buccaneers, que é Chris Godwin e Mike Evans, o Giants combate muito bem com James Bradbury e Adoree Jackson. O Giants tem um matchup muito bom aqui. Mas eles são campeões do Super Bowl, né, mano? Eles acabaram de ganhar o Super Bowl. E por mais que o Tom Brady seja freguês da gente, né? Vale destacar. É sempre bom lembrar, né? O Tom Brady freguês. Eu acho que a gente, por detalhe, perde esse jogo. E por detalhe, pelo simples fato do Tampa ter um time melhor do que o nosso mesmo, eu acabei não conseguindo dar essa vitória pro Giants e coloquei uma derrota aqui pro Giants, tá? E aí o Giants cai pra 5-5. Giants e Eagles na semana seguinte, na semana 12, né? O Giants enfrenta o Philadelphia Eagles em Nova York. E esse jogo, meu amigo, se prepara, porque esse jogo vai ser tiro, porrada e bomba. O Giants tá com raiva do Eagles, não só porque o Eagles trocou pelo Davante Smith, eu acho que o Giants nem liga pra isso, mas o Giants tá puto com o Eagles porque o Eagles tancou no ano passado, naquele último jogo, não deu nem a chance do Giants competir, e o Giants sabe disso. O Eagles também zoou bastante a cara do Giants quando fez isso, alguns torcedores e tudo mais. E esse jogo, são dois times que não se gostam, né? Giants e Eagles ultimamente têm se gostado menos do que Giants e Cowboys e Giants e Redskins. São dois times que não se gostam e vai ser um jogo muito pegado. E o Giants vem, mano, na fumaça. O Giants vem com força nesse jogo. E eu acho que esse talvez seja o jogo mais que o Giants esteja mais empolgado pra jogar mesmo. E eu acho que aqui o Giants ganha. Eu não confio no Jalen Hurts. Eu acho que o Eagles tá mais ou menos um ano ou dois anos atrás do Giants. Eu acho que o Eagles é o que o Giants era um ano atrás. E eu não confio no Hurts. Eu acho que o Eagles tem que pensar já num rebuild. Tem alguns jogadores mais velhos. Ainda tá em... É um time ainda meio desconstruído. A gente não sabe exatamente como o Nick Sirianni vai ser head coach também. Pessoalmente, não entendi a contratação dele, não era um técnico que eu tinha no meu radar, assim, caso pra, sei lá. Bom, eu não consigo confiar em Hurts e Sirianni ainda. Acho que o Giants vem raivoso pra esse jogo e ganha, tá? Ganha esse jogo e vai pra 6-5, é isso? 6-5. Giants e Dolphins em Miami. Vai ser pegadíssimo, tá? Dois times com head coaches que vêm da árvore do Bill Belichick, né? Brian Flores e Joe Judge. Dois técnicos que se conhecem. Dois times que são montados mais ou menos da mesma forma também, né? Até por serem dois técnicos com mentalidades parecidas. São dois times que são montados de forma muito semelhante. E aqui é um dos jogos que eu coloquei como talvez uma zebra pra alguns. Porque a gente sabe que o Dolphins vem forte. Mas eu coloquei o Giants com a vitória aqui, tá? Eu coloquei a vitória do Giants porque eu acho que... Eu confio mais no Daniel Jones do que no Tua, começa daí. Eu acho que o Giants tem um ataque com armas melhores do que o Dolphins. Eu acho que a defesa do Dolphins, ela é muito mais esquema do que jogador. Fora a secundária, né? Que a secundária do Dolphins é muito forte, com o Xavier Howard e o Byron Jones. DL ali do Dolphins, eu não... Assim, não sei, não vejo tanto, não confio tanto. E acho que o Giants acaba vencendo esse jogo e vai pra 7-5. Depois o Giants enfrenta o Los Angeles Chargers lá em Los Angeles, na semana seguinte. O Giants enfrenta o Los Angeles Chargers. E esse jogo também é um jogo muito... qual a palavra? Em inglês é tricky, que eu queria dizer. Muito estranho pro Giants esse jogo. É um jogo que o Giants tem que viajar o país inteiro. É um jogo que a gente enfrenta o Rookie of the Year do ano passado no Justin Herbert, com uma OL muito melhor do que era no ano passado. A defesa do Chargers não é ruim. O Chargers tá com um técnico novo, né? Que é o Brandon Staley, que é um cara que eu gostava muito, que era defensive coordinator do Rams. E Eu acho que aqui a gente acaba perdendo. Do mesmo jeito que a gente ganha do Dolphins de uma forma que talvez seja zebra para alguns, eu acho que aqui a gente perde pro Chargers de uma forma que talvez seja zebra para alguns. Eu acho que aqui o Giants acaba escorregando e perdendo esse jogo. Giants e Cowboys na semana seguinte, dia 19 de dezembro, o Giants enfrenta o Dallas Cowboys em Nova York, e eu já adiantei lá no começo que eu acho que o Giants splita com o Dallas. A defesa do Cowboys não me passa confiança, eu não confio nem um pouco no Mike McCarthy, acho ele um dos piores treinadores da NFL, e o Giants ganha esse jogo, e aí o Giants vai para 8-6, né, contra o Dallas Cowboys. 8-6, e aí o Giants pega o Philadelphia Eagles em Filadélfia no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. O Giants pega o Eagles, e esse jogo é um jogo que, ó, eu acho que o Giants é melhor do que o Eagles, o time do Giants é melhor do que o do Eagles, tá, na maioria dos aspectos. Eu acho novamente que o Giants vem fulminante para esse jogo, porque, como eu disse, são dois times que não se gostam nem um pouco. Nesse momento aqui, se o Giants realmente estiver do jeito que eu tô imaginando que vai estar, o time vai estar competindo por playoffs, tá? Então vai ser um jogo que o Giants vem com força. Mas a gente sabe que jogar na Filadélfia é muito difícil. E o Giants, quando joga na Filadélfia, por alguma razão, o time não joga tão bem. O time não vai bem. E eu acho que o Giants perde esse jogo aqui. Eu acho que o Giants perde pro Eagles. Splita contra o Eagles também. Splita contra o Cowboys. E perde esse jogo e cai pra 8-7. Cai pra 8-7. E, assim, complica um pouco, né? Mas, sei lá, esse jogo aqui me deu um sentimento de que o Giants não ganha. Giants e Bears, do dia 2 de janeiro, na semana 16, o Giants enfrenta o Chicago Bears. Um jogo muito interessante pro Giants, porque o Giants tem a pique de primeira rodada do Bears do ano que vem, né? Então, um jogo que importa pro Giants ganhar, porque o Giants empurra o Bears pra baixo na tabela. Esse momento aqui, o Bears, a gente não sabe se vai estar com Justin Fields ou se vai estar com Andy Dalton, mas qualquer um dos dois, eu acho que o Giants ganha. Eu acho que a defesa do Giants consegue forçar turnovers em cima de Justin Fields, eu acho que a defesa do Giants consegue forçar turnovers em cima de Andy Dalton, e mais do que isso, eu acho que a OL do Bears ainda precisa de uma reconstrução maior, e aqui eu acho que o Giants ganha do Bears, e vai pra 9-7, né? E aí, o último jogo da temporada, a gente sabe que esse ano tem 17 jogos, Giants e Washington Football Team em Nova York pra terminar o ano, 9-1 de 2022, nesse jogo. E esse jogo aqui, eu acho que vai decidir a divisão. Eu acho que vai ser um jogo pra decidir a divisão mesmo. Eu acho que quem ganhar leva a divisão. E eu acho que quem vai ganhar... Inclusive, esse jogo, ele tá marcado pras 3 da tarde no horário de Brasília, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se a NFL fizesse um flex dele pra Sunday Night, porque eu acho que vai decidir a divisão. Um jogo pegadíssimo pro Giants, mas que eu acho que o Giants ganha. Eu acho que o Giants consegue a vitória aqui. Eu acho que o time vai conseguir dar essa vai apoiar o Joe Judge, né? Vai assim, jogar pelo Joe Judge, vai entrar com força e vai conseguir pressionar Ryan Fitzpatrick, vai conseguir forçar turnovers no Ryan Fitzpatrick. Não é que nem o primeiro confronto, que é na semana 2, o ataque não pode não estar entrosado, o jogo é uma viagem para Washington, vai fora de casa, é numa quinta-feira, então o Giants tem menos tempo de treino, não tem nada disso. Então eu acho que o Giants ganha esse jogo aqui, e o Giants termina a temporada 10-7, ganha a divisão e fica com, sei lá, 7-4 ou 3 e vai pros playoffs pela primeira vez desde 2016. Eu disse antes pra vocês, pode ser que eu esteja sendo um pouco clubista aqui, mas eu disse antes de começar pra vocês que a torcida do Giants tá muito empolgada e eu tô incluído nela, tá? Eu realmente confio no Giants, eu confio no Joe Judge, eu acho que o Giants tem um time forte, o Giants não é mais aquele time fraquinho dos últimos anos que todos os adversários olhavam e falavam, ah, vamos ganhar fácil. Não é mais assim, pelo menos eu não vejo mais isso da mesma forma. O Giants melhorou muito nessa off-season, o Joe Judge trouxe um novo ânimo pro time, e eu como eu disse, eu posso estar sendo um pouco clubista, pode ser que vocês discordem, podem discordar se quiserem, comentem aí se discordam, mas eu vejo o Giants ganhando essa divisão esse ano, eu vejo o Giants fazendo um 10-7, eu vejo o Giants indo pros playoffs, e é isso, tá? Eu realmente tô confiante nesse time pra esse ano. Realmente tô confiante pra esse time nesse ano. Touchdown, Giants! Bom, é isso. Tomara que vocês gostem. Se, como eu disse, se vocês discordarem, manda pra gente. Se vocês concordarem, manda pra gente. Se vocês acharem que o Giants vai fazer 17-0, manda pra gente também. E é isso. É, segue lá no Twitter, arroba New York Giants Sports, pra quem não viu. A gente tá lá todo dia. Eu e o Arthur. O Arthur hoje, obviamente, não pôde tá aqui com a gente. Obrigado pra todos que ouviram até aqui, né, o podcast. E agora a gente vai tentar vir semanalmente, toda semana. A temporada tá chegando, então a gente vai aumentar o ritmo aqui pra falar de todos os jogos que acontecem, tudo que acontecer no Giants. Lá no Twitter também, a gente tá lá todo dia comentando as notícias e as novidades sobre o time. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto e até semana que vem.